episódio desta semana do podcast do PubX News, conversamos com Gilmar Lopes, fundador do site pioneiro de checagem de fatos da internet, o E-Farsas. Desde 2002, Gilmar busca desmentir histórias falsas, boatos e fake news, antes mesmo desse termo ter um nome próprio. Ele acaba de lançar o livro Caçador de Mentiras, Matrix Editora, que reúne histórias de algumas de suas checagens, principalmente relacionadas a histórias criadas e utilizadas como motivacional em estratégias de coaching. Gilmar contou como surgiu o livro e como foram selecionadas as histórias contadas ali, de tantas vividas em sua longa carreira. Ele também deu dicas de como identificar uma fake news e cuidados para não cair nestas armadilhas da internet. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E também, com apoio da CBL. A Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN, e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Esse é o episódio 313 do podcast do PubX News, do dia 25 de março de 2024, gravado no dia 20. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Guilherme Sobota. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e X, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Gilmar Lopes.
Gilmar, primeiro, obrigado por estar aqui com a gente. Prazer em falar com você.
Obrigado pelo convite, é muito bom a gente tá se falando novamente, a gente já se conhecia pessoalmente, né? É agora verdade. Aqui pelo programa, muito bom. E é sempre bom a gente falar aqui sobre desinformação e falar sobre fake news, os mecanismos aí que o povo usa para desinformar aí na internet, né?
Vocês devem saber, o motivo de a gente estar aqui é para falar do seu livro, né, Gilmar?
Aqui, ó, Caçador de Mentira, olha aí!
Muito bom. O Caçador de Mentiras...
Aí, ó, mas... ah, ele tem lá!
Me conta como foi... Primeiro, a ideia de fazer o livro, né? E como foi escrever o livro? Conta um pouquinho desse processo aí pra gente.
Bom, eu já tenho o E-Farsas, né? Pra quem não sabe, é um dos primeiros sites aí, o mais antigo em funcionamento no Brasil para desmentir notícias falsas da internet, né? E eu sempre tive vontade de transformar isso num projeto impresso, apesar da, né, internet estar sempre dinâmica. E eu sempre quis fazer alguma coisa que fosse... para sempre, né? Eternizado em papel. Mas se eu ficasse pegando as coisas que estão acontecendo na internet agora, assim, rapidamente o livro ia perder a novidade, né? Porque a internet é muito dinâmica, as coisas acontecem muito rápido. Então, o que eu fiz? Eu procurei, pensei assim, numa pseudociência ou numa forma de divulgação que usa os meios das fake news, da desinformação, para tentar ajudar as pessoas, que é autoajuda, né? Ela me perdoe as pessoas que adoram autoajuda, mas, na verdade mesmo, autoajuda só autoajuda quem está ministrando o curso de autoajuda, né? As outras pessoas nunca são autoajudadas. Bom, e aí o que eu fiz? Eu comecei a colecionar histórias que esses coaches motivacionais contam no palco. E aí eu percebi que tem uma coisa em comum entre eles, entre os políticos, entre essas pessoas que espalham notícias falsas na internet, que é usar um apelo ao leitor, ao espectador, para conseguir trazer mais engajamento para aquilo que ele está falando, e através de notícias e histórias que nem sempre são verdadeiras, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei as histórias motivacionais falsas, que eu pesquisei, descobri que são falsas, e eu explico lá no livro por que que cada uma dessas histórias são falsas, né? Porque cada uma é falsa, e explico também a origem de algumas delas, né? As que eu identifiquei a origem, eu consigo colocar lá também no livro e explicar por que que a gente não deve usar essas notícias falsas para tentar dar uma moral, sabe, uma lição de moral ou incentivar as pessoas, né? E aí, em 2000, mais ou menos 2018, eu comecei a juntar essas histórias. E eu lembro que uma das primeiras é aquela história da águia, que a águia, depois de 40 anos de idade, ela sobe para o ninho mais alto, retira o seu bico e as suas penas, e depois de umas 2 semanas reclusas, ela renova, renasce. E por isso você deve renascer na sua vida profissional. Isso é balela, isso é tudo balela. Você deve ser sempre proativo e sempre ser criativo nas coisas que você faz, mas não precisava se basear numa história falsa, né? A águia, aliás, nenhum animal na natureza se automutila, né? Alguns animais, eles acabam sendo se mutilando quando estão presos, estão em cativeiro, eles ficam estressados e acabam se mutilando. Mas na natureza não existe isso, né? E aí eu entrei em contato com alguns criadores e alguns estudiosos desse pássaro e eles me explicaram por que que isso é mentira. E essa é só uma delas, né? E aí, a partir disso, eu comecei a juntar várias outras e deu a origem ao Caçador de Mentiras.
Legal. E eu queria te ouvir também como é que foi assim o processo editorial, porque o livro está saindo pela Matrix, editora, né?
Isso.
Como é que foi essa aproximação? E também assim, se você pensou num público-alvo, né? Pensando na relação com o site e tal, como é que foi esse processo?
A Matrix, o pessoal da Matrix foram muito legais comigo, me ajudaram muito. Quando o livro já estava, já tinha. Porque a gente nunca termina o livro, né? O livro é arrancado das nossas mãos, né? Eu já tinha ouvido alguns autores falarem disso e é verdade. Se ficar na sua mão, você nunca termina o livro. Então, eu entreguei ele para o pessoal da Matrix e eles fizeram algumas sugestões, né? Até como a capa, o título e algumas abordagens, né? Alguns tipos de abordagens que eu falei no livro. E o resto, e assim, eles se encarregaram de tudo. Foi muito legal, assim, a parte da capa, da edição, da diagramação, né? Algumas correções, né, do texto também, porque sempre passa alguma coisa, né? E por mais que a gente fique de olho no texto, sempre passa alguma coisa. E eles estão dando um grande apoio para mim aí. Foi muito legal. Está sendo um trabalho muito bacana.
E no livro, claro que você fala sobre histórias falsas, né? Mas você elenca algumas características, né? Dá para falar algumas delas que, tipo, tem as fake news com as caras dela, características delas?
Elas são muito parecidas, assim, por exemplo, elas apelam para o lado emocional, né, do leitor, né? Ela tem um tom assim alarmista e é um fato que geralmente aconteceu lá longe ou há muito tempo atrás, que não tem como você confirmar, né? Então, por exemplo, eu não vou contar uma história, eu não vou subir no palco, eu sou um coach motivacional, eu não vou subir no palco e contar a história do meu vizinho, porque senão alguém pode ir lá perguntar para o meu vizinho e vai ver que é mentira, né? Então eu conto que é um caso que aconteceu lá em Dubai. Olha, a vez que eu fui lá para Dubai, isso aconteceu, e é muito difícil de alguém ir lá para confirmar se isso é verdade ou não, né? Se a hélice do elevador, se a hélice do helicóptero bateu no elevador lá no prédio em Dubai, é muito difícil de você ir lá para conferir, né? E também ela pede para que você passe adiante, né, isso, né? Essa também tem uma característica também das fake news. Então, você pode ver que às vezes você recebe aí no grupo de WhatsApp da família, assim, olha, gente, vamos repassar antes que tirem do ar. Isso é uma característica muito forte das fake news e também dessas histórias motivacionais, né? E geralmente também ela não é datada. Então, as pessoas falam assim, olha, aconteceu esses dias tal coisa. Esses dias quando, né? Você vai pesquisar se alguma coisa que aconteceu mesmo aconteceu, pode ter acontecido ano passado, ano retrasado, né? E aí aquilo também deixa de ser verdadeiro, né? Por exemplo, na época da pandemia, apareceu uma história dizendo que o filho de um político, o filho de um governador, não lembro bem, tinha feito uma festa para 200 mil convidados lá, 2 mil convidados, enfim. A história era verdadeira. Mas essa festa foi dada antes da pandemia. E aí pegaram uma notícia verdadeira, mas só que fora de data, né? Então as pessoas espalharam. E aí é interessante que as pessoas compartilham, né, essas desinformações, assim, olha que absurdo, eu bem que sabia, eu não podia confiar nesse cara. Então também vai assim ao encontro do que as pessoas já pré-julgam, né, daquela situação, né?
Mas só uma coisa em cima disso também, Gilmar. Isso parece também um pouquinho, quer dizer, não, você falou, mas isso são parecidas com histórias bem contadas, aquela história do storytelling, tudo, não é? E tipo, e aquilo que, por exemplo, eu caí numa desses dias, né? Do tipo, eu sou São Paulino e digamos que o nosso técnico não tá no nosso São Paulino, né? Claro, não sei nem que time você tá chamando, colocando você, mas assim, ele não tá fazendo um bom trabalho. E aí caiu na minha timeline assim, ah, Carpini demitido. Eu falei, ufa, tava na hora. Só que eu nem fui checar. Aí eu falei assim, aí perguntei pro amigo, você viu que caiu? Ele falou, quem caiu? Eu falei, nosso técnico. Ele falou, mas tudo isso, como que também tem isso? É utilizado um pouco umas técnicas e uma boa narrativa, né?
Sim.
E aí fica muito próximo daquilo que também apela para você, né?
É, então quem caiu foi você, né? Não foi o técnico que caiu, foi você. É,
Exatamente.
eu fiz um vídeo uma vez com o Pirula, lá no Fake Noise, o programa que a gente apresentava lá no UOL, né? Que a gente foi pegando todas as características de uma fake news e a gente foi criando uma notícia falsa na hora ali, né? Ao vivo, né? Então a gente criou lá que a pizza de mussarela curava câncer, né? E aí a gente foi colocando, né, todas as características e tal, e ficou um trabalho muito bom. A gente falou que a China não tinha ainda conseguido colocar a pizza dentro da pílula, né? Então, por isso que ainda não estava sendo vendido em pílula. E foi muito bacana. E é justamente isso. Você tem que tentar amarrar alguns dados e misturar com alguns dados reais, né, com aquela história que você está contando para você não se perder. Eu fui assistir há pouco tempo uma montagem agora do Auto da Compadecida, né? E aí tem um personagem lá que é mentiroso pra caramba na história, né? E ele tá contando a história e ele fala que ele tá correndo com o cavalo atrás de um bezerro. E no meio da história ele fala assim: então, aí eu peguei o boi, lacei o boi. O cara falou: mas não era bezerro? Ele falou: ah, é mesmo. Então, ele já se pegou na mentira na hora da história que ele tava contando. Então, assim, são histórias elaboradas, mas assim, não, isso não é novidade, né? Por exemplo, tem um caso que eu investiguei lá no. Uma dessas histórias que eu investiguei no livro, que é uma variação de um conto chamado O Zelador, em inglês, de 1800 e alguma coisa, que é a história do Tramontina, né? E diz que o Tramontina, ele era porteiro de um bordel e ele não sabia escrever e por isso mandaram ele embora, despediram ele desse emprego, né? E aí, com o dinheiro da demissão, ele foi lá, começou a comprar ferramentas e acabou virando a enorme multinacional que é a Tramontina. E aí, quando ele foi dar um autógrafo numa das festas lá da multinacional, uma pessoa lá que foi pedir o autógrafo falou: ele falou assim, eu não sei escrever para te dar autógrafo. Ele falou: nossa, mas se você soubesse escrever, o que que você ia ser hoje? Não, eu ia ser porteiro do bordel ainda, até hoje, né? E essa história é falsa por vários motivos, porque o Tramontina, em primeiro lugar, é o fundador da Tramontina. Ele faleceu antes de ver, né, a empresa dele virar uma multinacional. Foi a esposa dele, a viúva, que conseguiu transformar a empresa numa multinacional. Ele nunca foi porteiro de bordel. E outra, essa história, apesar de ter uma moral lá, que você deve perseguir os seus sonhos, e enfim, é uma campanha contra a educação, né? Porque está ensinando as pessoas que não é para você ser alfabetizado. Eu acho que estranha essa história, né? Então é assim, a gente tem que ficar de olho nessas histórias que contam aí, e tem coach motivacional que cobra uma grana grande, uma grana forte para você assistir ele falando um monte de mentira lá, e como você pagou, né? Você acaba assistindo tudo até o final, né?
Você já falou um pouco no começo, assim, mas eu queria entender, né, nessa sua trajetória de checagem, como é que esse assunto, né, o coaching, como é que ele ganha relevo, digamos assim?
Na verdade, assim, tá tendo uma moda muito grande agora de venda de cursos, né? Então, o sujeito te faz você pagar um curso, você vai lá, paga caríssimo no curso, quando você vai descobrir que esse curso é ensinando como vender curso, né? Então, aí você vende curso de como vender curso, e aí lá dentro tem outro curso, então é como se fosse aquela boneca que tem uma dentro da outra, assim, sabe? E aí você acaba ficando ali tentando ganhar dinheiro, quando na verdade quem está ganhando dinheiro é o coach, né? E ele acabou entrando por um acidente assim na história do livro, né? Porque eu estava tentando encontrar um fio para tentar contar essas histórias motivacionais falsas, né, no livro, e acabei me deparando com a autoajuda, que é uma pseudociência aí tão forte. Inclusive tem até um é separado, né? Você tem na livraria, você tem lá ficção, não ficção e autoajuda, que está ali no meio. Ali você não sabe se é ficção, se não é ficção, é um outro ramo, né? E foi iniciado pelo Napoleão Hill, que é o eu chamo aí do Mora, aí o picareta Mora aí de todas. Ele vende até hoje, né? Vende milhões se você colocar aqui top 10 livros, ele tá lá entre. Ele já morreu jamais, acho que já tem, sei lá, ele viveu há 100 anos atrás, mais ou menos, né? E ele deu uma sorte de encontrar um storytelling, igual o Fábio falou, de encontrar uma história que ele teria se encontrado com um milionário, que era o cara mais rico, né, do mundo naquela época, e esse sujeito teria pedido para ele fazer uma pesquisa para tentar identificar quais são os requisitos, né, quais são as propriedades das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. E aí ele teria passado 20 anos estudando essas pessoas mais ricas, mais bem-sucedidas, e teria feito o primeiro livro dele mostrando, né, como que você tem que agir e tal para você se dá bem na vida. Ele vendeu milhões, vende até hoje esse livro, mas o cara que fez a biografia desse milionário tem certeza absoluta que esses dois caras nunca se encontraram. Foi tudo uma invenção do Napoleão Hill, e ele começou a espalhar essa história de que ele tinha encontrado o Carnegie, né, que é esse milionário, em 1919, que foi um ano depois que o Carnegie tinha morrido. Então o cara não estava vivo aqui para falar, oh, é mentira! E aí ele falou: não, eu tenho as provas aqui, ó, desse encontro. Só que essas provas foram incendiadas. Aqui teve um incêndio em Chicago e meus documentos estavam lá no depósito e queimaram todos. Que pena. Então, assim, ele foi um cara muito esperto. E até hoje muita gente usa ele como base, né, para os seus estudos aí, para suas palestras de motivacionais. Sempre tem o Napoleão Hill no meio.
Vilmar, já que a gente está falando num podcast de livros, acho que tem uma história que pode ser interessante que você conta no Caçador de Mentiras, que é a história da biblioteca de Indiana. Você pode contar falar aqui pra gente?
Dizem assim, né, que a Biblioteca de Indiana, lá nos Estados Unidos, ela afunda alguns centímetros por ano, porque as pessoas, os profissionais que projetaram a biblioteca, fizeram todos os cálculos lá e tal, mas esqueceram do peso dos livros da biblioteca. Então, quando começaram a colocar os livros, o peso começou a afundar a biblioteca. E aí, isso serve para você saber que você sempre tem que projetar muito bem as suas coisas antes de iniciar um projeto e tal. Bom, só que essa história é falsa, né? E surgiu de uma folclorista, tem uma estudiosa de folclore nos Estados Unidos, que ela bolou essa fake aí há muitos anos atrás, e ela falou assim: ah, e se uma biblioteca afundasse porque esqueceu? E colocou isso num estudo que ela fez, e isso foi desmentido, inclusive, por um estudioso. Eu tenho aqui no livro os nomes certinhos, que ele fala que é o seguinte: a biblioteca de Indiana, ela foi erguida em cima de um solo lá que já está há milhões de anos, um solo rochoso lá que não tem como ele ceder de jeito nenhum. Então, essa história é completamente falsa. Inclusive, na internet circula uma foto, né, de uma universidade onde teria essa biblioteca, né? E junto, né, com o texto. E essa biblioteca lá de Portugal, não tem nada a ver com Indiana e tal. Então, assim, é mais uma história aí motivacional que não tem um pingo de verdade.
É isso, né? As pessoas usam essa história para tirar uma lição de moral, assim, um negócio motivacional, é isso, né?
Isso, exatamente. Mas eles podiam usar histórias reais, né? Tem muitas histórias aí bacanas que acontecem mesmo e são comprovadamente, aí você pode procurar a documentação, vai estar tudo lá. Não precisaria criar histórias falsas, né, para isso, né? Tem muita coisa que ficou de fora do livro, é claro, porque não cabe tudo lá, mas a ideia era isso, era pegar essas que até hoje ainda se falam aí, festa da empresa. Às vezes chega a diretoria e quer fazer uma reunião com os funcionários, aquela confraternização, e aí sobe o chefe, o dono da empresa sobe lá e conta uma história para deixar todo mundo emocionado. Essa história, né, Não podia ser verdadeira, né? Mas não é.
Entendi. Bom, você começou esse trabalho, né, no momento em que o termo fake news ainda não existia, né? Eu queria te ouvir porque eu queria te ouvir sobre esse começo, assim, e tal, mas também assim, porque você estando dentro, né, desse processo, digamos assim, de checagem e tal, há muito tempo, não deve ter sido exatamente uma surpresa para você o lance da fake news ganhar atração, digamos assim, né? Como é que foi esse processo de lá para cá, assim? Como é que foi ver esse crescimento já inserido nesse mercado de checagem?
É, então, eu estava até dando uma pesquisada, né, sobre esse termo, né, fake news, né? Ele já existe há mais de 130 anos lá nos Estados Unidos, mas não era usado com essa conotação, né? É, eu tenho quase certeza que quem cunhou esse termo foi o Trump, né? Toda notícia que ele não gostava, ele chamava de fake news. E é até uma contradição, né? Porque se a gente traduzir ao pé da letra, é notícia falsa, né? E notícia não tende a ser falsa, né? Quando o repórter, ele publica uma notícia, ele fez toda uma investigação por trás, então é um termo até, eu acho um termo até meio errado, né? Assim, quando eu comecei, chamava de hoax, que também era um termo americano, né? E era boato digital, que eu chamava aqui no Brasil, eu chamava de farsas também, porque não tinha uma outra denominação para isso. A Folha de São Paulo uma vez colocou lá que eu era caçador de fofocas, que não tinha, né, o nome para isso, né? E eu acho que quando eu comecei em 2002 era mais romântico, né, digamos assim, porque eram notícias que não interferiam tanto na vida das pessoas, né, como é hoje, né? O alcance também era menor, eu acredito, e a quantidade também, né, era menor. Exceto em alguns casos, como de saúde, que desde o começo lá eu venho, né, tentando desmentir. Por exemplo, olha, se você tomar água com limão, você vai curar do câncer. Sabe, umas coisas assim? Uma coisa que é tão simples para um problema tão grave, né? E aí a pessoa deixa de fazer o tratamento convencional para ficar se tratando com esses chazinhos, com essas simpatias aí que não funcionam, né? Mal não faz, mas também não ajuda em nada. Então, se quiser, até falo, né? Se você quiser tomar, continuar tomando seus chazinhos, continua, mas faz o seu tratamento convencional, continua, né? E de lá para cá, de 2016, 17, isso estourou. Começaram a usar, descobriram, né, o poder que a desinformação tem, né, para mudar a opinião pública ou para até mudar o rumo de campanha política, né? Apesar disso já acontecer antes, né, da internet, sempre quando tem propaganda eleitoral é sempre um político falando mal do outro né? Mas descobriram que na internet isso tem um poder muito grande, muito avassalador, né? Porque o alcance é muito grande. E aí o sujeito tem, sei lá, 1 milhão de seguidores, ele solta uma foto no perfil dele, sem nenhum contexto embaixo. Pronto, ele já alcançou exponencialmente ali milhões e milhões de pessoas, né? Então eu vejo assim que antigamente era uma coisa mais romântica e mais menos mais inofensiva, vai, digamos assim. E hoje tem um poder aí muito grande das pessoas que distribuem desinformação para atrapalhar muito aí a nossa rede. Isso que é muito triste, né?
É, inclusive que dá a impressão que isso é industrializado, né? Que é uma máquina tipo, tem várias coisas que criaram, alguma cola, tudo. E como que tá, assim, nesse estado hoje, uma...
Então, eu sempre, de 2018 para cá, eu sempre batia nessa tecla, sabe? Eu não tenho como provar, mas eu tenho quase certeza, assim, que a grande maioria da desinformação que é espalhada na rede é espalhada por um grupo pequeno. São algumas pessoas que lideram isso e eles fazem assim, ó, essa semana, antigamente era assim, né? Essa semana, hoje em dia não, quem é a vítima de hoje? Mas antigamente era assim. Essa semana, qual vai ser a nossa vítima? Vai ser uma empresa? Vai ser uma pessoa pública? Vai ser um fulano de tal? Vamos criar histórias em cima desse sujeito, né? Hoje em dia, a gente vê que está muito mais rápido. Quem é a vítima hoje? Tem gente que entra no Twitter já perguntando, né? Qual que é a treta de hoje? Porque cada dia tem um alvo, né? E aí, eu acho que tem poucas pessoas que controlam isso, controlam essa pauta. Eu tenho no meu celular, eu tenho uma outra conta à parte, né? Eu tenho dois chips no celular, e no outro eu acompanho grupos, né? Tenho vários grupos de WhatsApp, vários, vários, vários. Acho que eu tenho centenas de grupos aqui. E até para eu ver, né, o que estão falando por aí, né? E eu percebo muito que esses grupos que são criados são mais de broadcast, assim, são mais grupos para espalhar. Porque, assim, as pessoas não interagem dentro dos grupos, né? Parece que desses grupos nascem essas histórias, ou são criadas, ou são pautadas, né? E aí, a partir desses grupos, são espalhados para os demais. E aí, por exemplo, tem um sujeito que tem um canal no YouTube. Esses grupos ajudam esse canal a crescer. Então, coloca assim: olha só que absurdo, foi descoberto isso, e joga o link do sujeito lá no YouTube, nesses canais no Instagram e no WhatsApp. E a partir daí, esse canal começa a crescer, porque está sendo bastante divulgado, né? E aí é uma máquina, né? Uma máquina de vai. Mas o que eu percebo, assim, esses grupos que eu participo, a grande maioria é grupo de para espalhar. Não é de interação, não.
Legal. E nesse trabalho de checagem, você lembra de alguma história assim que você foi checar, né, meio achando com a suposição de que era mentira, mas na verdade as coisas batiam e dava
Rapaz,
explicação. Você lembra de algum caso assim?
tem alguns casos eu acabo colocando no site também, né? Porque eu perco um tempo, né, para pesquisar, e eu acabo descobrindo que é verdade, então eu jogo no site, né? Há pouco tempo teve um caso muito interessante que começou a pipocar no TikTok, uns trechos de um filme do de uma de um dos filmes do Star Wars, né, da saga Star Wars, que teria passado lá no Chile. E durante o filme, no meio do filme, o Palpatine conversando lá com Luke Skywalker, ele conversando com ele assim, ele abre um cooler assim e tira uma cerveja cristal lá de dentro, assim, no meio do filme, sabe? Muito legal. E tem um outro também que tem um outro trecho, né? Que tá um outro desses vilões aí de Star Wars fazendo assim com a força, assim, ó. E aí vem a cerveja na mão dele. E aí eu falei, bom, não é possível, né? Fizeram montagem e tal. E aí eu fui pesquisar. E aí foi um caso que aconteceu em 2003, lá no Chile, de verdade. Eles queriam passar o filme Star Wars sem propaganda, sem intervalo comercial, né? Então o que eles fizeram? Eles inseriram as propagandas dentro do filme. Então tá lá o Luke Skywalker conversando, de repente aparece a mão dele assim, pegando uma cerveja, sabe? Cerveja, cristal, muito, muito bom. E é claro que a Lucasfilm, Jorge Lucas, entrou com o processo lá em cima da TV, e, né, eu não quero ver você me associando a uma cerveja e tal. Mas a agência que fez essa campanha ganhou o Cannes em 2004, no ano seguinte, pela ideia, que foi muito boa. Então era uma história que eu achava que era falsa, né? E no fim eu acabei descobrindo que era verdadeira. Muito boa. E é muito boa, por sinal, né?
Muito bom mesmo. E pior que eu vi esses dias, eu falei assim, não, é tipo alguma brincadeira do TikTok, mas essa semana eu vi mesmo.
É isso mesmo, é isso mesmo.
Mas, Gilmar, e pra gente, pessoas comuns como eu, como que a gente não cai nas fake news, né? Tipo, como que a gente, como cidadão também, né, vendo, né, que cada vez está inserido mais na nossa vida política, inclusive, a gente pode evitar espalhar ou cair em fake news.
Essas histórias aí que são compartilhadas na internet, aí elas estão ficando cada vez mais elaboradas, né? Então, cada vez é mais difícil você tentar identificar, mas assim, tem algumas características que não mudam. Por exemplo, geralmente essas histórias não são datadas, né? Então, você recebe ali no seu grupo de WhatsApp, assim, ó, veja só o que aconteceu. Aconteceu quando, né? Você tem que tentar entender ali se tem quando isso aconteceu, né? Geralmente aparece assim, ó, essa semana a ciência descobriu tal coisa, né? Poxa, isso é muito vago, né? E geralmente tem aquele tom alarmista, né? Então você recebe ali. Eu uso como exemplo o grupo de WhatsApp porque é onde eu mais pego, né? O meu material é no grupo de WhatsApp, né? Então é assim, geralmente é aquela história que vem ali muito alarmista, sabe? Vem em caixa alta, coloridona. E cita nomes de personalidades ou de entidades, né, para dar mais credibilidade para aquele assunto, né? Um exemplo é um que eu pesquisei alguns anos atrás, dizendo que O leite de alpiste cura câncer. O leite de alpiste cura diabetes. Aí eu até brinco, né, nas minhas palestras, eu falo, eu nem sabia que alpiste dava leite, né? Você tem que ficar ordenando ali, ordenhando ali a alpiste para tirar o leite, né? Bom, enfim. Aí essa história, ela vem acompanhada, o texto vem acompanhado de umas fotos e tal, e diz assim: a Universidade Autônoma do México descobriu que o leite de alpiste cura diabetes. Poxa, aí primeira coisa que você vai fazer. Você vai entrar lá no site da Universidade do México para ver se tem algum estudo a respeito. E não tem nada lá sobre isso, né? Aí já acendeu uma luzinha, uma bandeirinha vermelha ali nessa história. Aí ele cita também o nome do diretor dessa universidade, que também está errado, não é esse, é outro nome. E tem mais algumas características ali embaixo que ele mesmo, o próprio texto já se contradiz, né? Então ele diz que é uma descoberta recente, depois lá para baixo ele fala que isso é conhecido há muitos anos, há muitas décadas. Aí apela também, né, para a falácia da antiguidade, né? Que diz que quanto mais antigo é aquilo, mais a probabilidade daquilo ser verdade, né, é maior. Que é mentira isso, né? Não é porque uma coisa existe há 2.000 anos. Quer dizer que ela seja verdadeira, né? Não é porque ela é antiga que ela é verdadeira, né? E a ciência comprova vários casos aí, ou desmente, né? Vários casos que são tidos como verdadeiros aí há milênios, né? Então, assim, em resumo, sempre desconfie de tudo que você recebe na internet, nos grupos, e, se possível, né? Eu sei que dá um pouquinho de trabalho, mas abre uma janelinha aí no seu navegador, no computador ou no celular. Dá uma entrada, dá uma buscada assim no Google, assim, vê se estão falando sobre aquilo, se tem algum jornal, né, falando sobre aquilo, e se tiver mais de um, vê se eles estão falando, se eles não estão se contradizendo, né? É bom você também cruzar as informações. Infelizmente, isso dá um pouquinho de trabalho, mas é uma das formas de você sair, antes de você sair compartilhando aí, você dá uma verificadinha para não cair igual você caiu aí. Eu também caio direto também nessas histórias aí. Eu lembro que uma vez o Google fez uma brincadeira de 1º de abril, né, dizendo que tinha que eles iam imprimir todos os e-mails que estavam lá na sua caixa de entrada do e-mail. Era uma pegadinha de 1º de abril do Google, né? E aí eles iam fazer num papel de arroz, que era para não dar impacto ambiental. Não sei o que. Eu falei, meu, eu vou começar a mandar um monte de apostila para lá e eles vão mandar para mim impressa. Isso vai ser uma maravilha. Aí eu descobri que era mentira depois de um tempo, entendeu? Mas eu já tinha passado para os amigos, tudo aí, pessoal, começa a me mandar aí as coisas que eu vou imprimir para vocês e tal. E era mentira, entendeu?
Bom, esse ano a gente vai entrar no contexto de eleição aí, né? Daqui a pouco a gente pode falar da parceria com o TSE e tal. Mas eu queria saber, antes, né, da gente falar exatamente disso, um outro assunto, né, que está quente esse ano, ano passado e tal, é a inteligência artificial, né? Como é que você acha que essa questão vai entrar nessa história aí, né? Tanto de produção, mas também, não sei, uma checagem de alguma forma pode ajudar? Como é que.
Olha, as imagens, né, geradas por inteligência artificial, elas estão alcançando agora um patamar que, meu, incrível, incrível. Você, até pouco tempo, até questão de semanas atrás, você já percebia alguns pontos, né, alguns erros na imagem, que é, para quem não conhece, são algumas ferramentas que usam inteligência artificial, que você escreve um texto, você coloca lá assim: eu quero um pinguim voando de avião. E essa ferramenta gera uma imagem para você ali de um pinguim andando de avião. É incrível, é fenomenal, é muito bom. E aí, é claro que isso vai ser usado para o bem e para o mal, né? Como tudo, né? Todas as ferramentas do mundo são assim, são usadas, depende de quem está usando, né? E assim, à medida que isso está crescendo, isso está encaminhando para a perfeição, estão surgindo também ferramentas que ajudam a gente a identificar, né, as probabilidades daquela imagem ter sido gerada por inteligência artificial ou não. Então, mas é uma corrida de gato e rato, né? Um cria um negócio aqui, a ferramenta cria uma forma de descobrir, depois ainda, né? Então, a gente tem que estar sempre se atualizando. Mas também não é só através da inteligência artificial que a gente vai conseguir checar se uma informação é verdadeira ou falsa, né? A gente tem que pesquisar bem. E outra coisa, não é necessário muita coisa elaborada para você espalhar uma notícia falsa, né? A gente tem aquele caso da mamadeira erótica, né, que espalharam nas eleições presidenciais, que era uma imagem que o sujeito pegou na internet e espalhou, dizendo que ia ser espalhado nas escolas, essa mamadeira e tal. Então, assim, não teve nada de inteligência artificial ali, entendeu? Foi a burrice natural que acabou viralizando e tal. E esse é um dos casos que fugiu até aquela regra que eu tinha falado, porque essa história da mamadeira aí, ela foi orgânica, né? Foi um sujeito que criou lá, e aí, quando começou a viralizar, aí sim, aí pegaram e usaram como pauta política e tal, e aí viralizou de vez, né? Mas então eu digo assim, que a inteligência artificial tá caminhando para a perfeição, não só para gerar imagens, como imagens estáticas, como também para vídeos, né? A gente está tendo vídeos excelentes aí criados com inteligência artificial, mas também estão sendo desenvolvidas ferramentas que ajudam a gente a identificar. Então a gente está sempre tendo que correr atrás também para se atualizar, né?
Sabe uma coisa que eu achei, eu acho que possa ser ruim, né? Que quando você fala com o chat GPT, por exemplo, ele só te dá uma resposta, não é uma janela que te dá várias possibilidades, né? E a gente sabe de vários erros que o chat GPT comete também, porque às vezes dá a impressão que é uma média geral que ele faz na internet e acha um senso comum, se é que existe. Você não acha isso também meio, pode ser prejudicial?
E assim, e é legal porque eles põem lá, né, meses, anos, né, de treinamento, né, lá dentro daquela da inteligência deles lá, da OpenAI. Aí você escreve assim para ele: "Você tem certeza?" Aí ele fala: "Ô, desculpe, eu acho que eu tô errado." Então quando você coloca o ChatGPT no muro, ele fala: "Opa, peraí, não, eu vou ver melhor aqui." Então assim, eu acho que é legal, é uma ferramenta bacana para você, para te dar um caminho, né? Para você, então, por exemplo, você quer fazer uma pesquisa sobre, sei lá, cavalos, né? Ele te dá um caminho para você. E aí você também tem que ir atrás e é mais ou menos como a gente fazia antigamente, né? Eu não sei a idade de vocês, mas eu tinha que ir lá na biblioteca, fisicamente, pegar o livro, copiar no, na, naquela folha de Elmaço, né, que chamava,
É o
né?
massa, é o
Tinha
massa.
que escrever na mão ali, ah, tal, levar para casa, passar limpo, né? É mais ou menos isso que o ChatGPT. Ele te dá um caminho e depois você tem que aprofundar suas pesquisas. Não pode se apoiar só nele, não, porque eles colocaram até um termo, né, que é alucina, né, que eles falam, né? Que a máquina, ela começa a ter devaneios ali, cruza uma informação com a outra e se perde toda. Então, você tem que tomar bastante cuidado com o ChatGPT e não usar como única fonte, né? É o que eu falava nas minhas palestras, eu falava do Wikipedia, né? O Wikipedia é uma ferramenta excelente, onde você pode saber de sei lá, de casco de navio, a asa de pernilongo, tem tudo lá. Mas você não pode usar como única fonte, né? Você tem que ir lá embaixo, lá no final do verbete, tem lá toda a bibliografia, e aí você vai na bibliografia e consegue ter um estudo mais aprofundado, né?
Aqui acho que também, não sei, me dá a impressão que as pessoas mais velhas, eu sou mais velho, tal, tenho mais, tô com 50. E
Ah.
a gente tem, acho que também a tecnologia como um maravilhamento, né, que tipo vai resolver tudo, tal. Só que também tem um público, entre aspas, parte da nossa população que é mais velha, dá a impressão de saber que usa camisa de certas cores, tal, que cai um pouco mais fácil. Você tem essa impressão também, Gilmar?
Então, eu estava até conversando sobre isso. Esses dias eu tava conversando sobre isso, que assim, tem também a questão do senso de pertencimento, né? Às vezes você tem uma ideia, por exemplo, da Terra plana. Poxa, mas será que todo mundo está pensando que a Terra é redonda? Eu não acredito, eu estou achando que a Terra é plana. Aí você entra num grupo, você descobre um grupo onde tem um monte de gente que pensa igual você. Aí você fala: "Nossa, estou na minha casa agora, estou acolhido, né?" Eu até brinco que é igual a confraria da Air Fryer, né? Quando você entra na confraria da Air Fryer, você acaba entrando no mundo ali de acolhimento. "Olha, eu sei fazer uma receita com páprica aqui que vai ficar uma delícia, 2 minutos." E é a mesma coisa que eu vejo acontecer desses grupos. A pessoa, ela se sente acolhida, né, por um grupo que pensa meio que da mesma forma que ela, e as ideias, né, batem ali. E muita gente também tem o primeiro contato com a internet nessas redes sociais de mensagem eletrônica, né, mensagem instantânea, como o WhatsApp, porque tem muita empresa de telefonia que te dão, né, de graça, né, o acesso a WhatsApp, essas coisas, né? Então, tem muita gente que acha que o WhatsApp, que a internet é só o WhatsApp, né? Nem conhece fora daquilo, né? Nem sabe o que tem outra coisa ali fora. Então, um dos principais mecanismos, né, para conseguir trazer mais gente para esse lado, eu acho que é o senso de pertencimento, sabe, de acolhimento mesmo.
E acho que falar, que acho que também, não imagino que seja coincidência você lançar esse ano esse livro, né? Mas temos eleição. Como que vai ser essa parceria com o TSE?
É, a gente tava, relembrando aqui que em 2022 a gente fez um trabalho de uma força-tarefa, né, com eles e com mais outras 6 empresas de checagens. A gente fez o Check BR, né? E aí foi muito legal. Foi aos Fatos, a Lupa, Boatos e mais outras agências. E a gente, no segundo turno, ali na véspera do segundo turno, a gente conseguiu desmentir 50 notícias falsas em 48 horas. 50 notícias falsas que estavam circulando ali a respeito das eleições, né? Não a respeito de um político especificamente, mas assim, em torno das eleições, né? Urnas eletrônicas, vídeos de pessoas que estavam apertando um número e estava aparecendo outro. A gente conseguiu checar essas informações e desmentir todas elas. A gente teve um alcance bem bacana e tal. E nessa época, o TSE disponibilizou para a gente um ponto fixo onde a gente podia entrar em contato com eles e rapidamente eles nos davam retorno. Então a gente falava assim: ó, tem um sujeito aqui que está espalhando que na seção tal da zona eleitoral tal aconteceu tal coisa. O TSE conseguia o acesso rapidamente, né, ao livro de ocorrências daquela seção eleitoral e passava para a gente explicando rapidamente e a gente conseguia desmentir. Agora, esse ano, a gente está à disposição ainda. O TSE ainda não fechou nada com a gente, né? Mas eles criaram aqui um centro, né, de checagem, né, o pessoal do TSE. E acredito que esse ano a gente vai continuar também tendo nosso ponto fixo lá para falar com eles. Mas foi muito bacana porque, assim, nos anos anteriores, a gente não tinha com quem falar lá dentro, né? A gente mandava e-mail para a assessoria mandava para outro e tal. E aí, a partir de 2018 para cá, a gente teve esse ponto, essa ajuda, né, do TSE, e foi muito bom. E agora, esse ano, agora a gente está à disposição, aí está no aguardo do trabalho aí para a gente fazer com eles. E tem um outro caso também, uma diferença, né, agora, né, em relação às eleições de 2022, que agora é mais pulverizado, né? Então agora são eleições municipais. Então, de repente, a gente não vai conseguir abranger cada caso de cada cidade, porque vai ter muita coisa e tal, né? Como eu estou em São Paulo, não sei se eu vou dar mais prioridade para casos que ocorrem aqui na nossa cidade, né? Mas a ideia é tentar tratar, né, dos pontos que abrangem o Brasil inteiro, né?
Claro, porque você observou bem, né, no começo do seu trabalho com isso, ou seja, 20 anos atrás, mais ou menos, obviamente tinha, né, às vezes intenções maliciosas, né, de dar golpe, enfim, coisas que acontecem, mas que também aconteciam fora do ambiente virtual, de alguma forma, né? E aí, ao longo dos anos, essas questões foram se desenvolvendo a ponto de influenciar eleições, influenciar discussões políticas, né, com grandes consequências e tal. Então, claro, o trabalho de checagem também por si mesmo ganha uma nova relevância, né? Isso é interessante, assim. Nesse sentido, você tá planejando se envolver com as eleições, mesmo que o TSE não faça esse esquema de novo? Como é que tá o...
Sim. A gente. Eu fico de olho aqui nas minhas redes, né, para ver. E eu trabalho sob demanda, né? As pessoas até reclamam aqui, falam: por que você só fala de. Não fala de. Calma, eu trabalho com o que me trazem aqui, né, para eu pesquisar, né? Então, eu fico de olho aqui, quando começar mesmo a época das eleições aí, ver quais são os casos que estão mais sendo mais compartilhados, né, que estão mais sendo. Estão viralizando, né? E vou correr atrás para tentar desmentir esses que estão mais em evidências, né? Mas eu costumo não ser muito monotemático no site, eu gosto de diversificar bastante, mas tem épocas que não tem jeito, como na Copa do Mundo mesmo, não tinha outra forma a não ser falar de futebol, né? E aí é até legal que lá no, na época da Copa começaram a falar que o Brasil tinha comprado a Copa, né? Com isenção de imposto, não sei o quê, a FIFA estava por trás, e aí durante o campeonato foram vendo que o Brasil estava ruim, aí começaram a inventar que o Brasil tinha vendido a Copa, porque não dava para continuar com essa mentira. Bom, e aí agora nas eleições a gente vai tentar usar esse mesmo parâmetro, né, que é de viralização, e pegar os que estão mais em evidência e tentar correr atrás para descobrir, né? A gente, com certeza, a gente vai continuar tendo o apoio do TSE, porque foi um trabalho muito bacana que eles começaram em 2018 e de lá para cá tem sido, eles têm ajudado bastante a gente nesse ponto, entendeu? Porque, assim, a gente também não pode confiar em assessor de político, por exemplo. Se você manda uma mensagem perguntando alguma coisa para o assessor de política, ele responde o que ele quiser lá. Algumas vezes, eu não vou falar todas, mas algumas vezes são verdade, entendeu? E aí, quando você confronta a pessoa, ele faz igual o ChatGPT. Ah, desculpa, não entendi o que você perguntou.
E aqui no nosso momento MVB Brasil, hoje com Edemar Vioto Júnior. Tudo bem, Edemar?
Tudo bom, Fabio? E você?
Tudo certo. Hoje a gente vai falar uma parte relativamente nova na MVB, né, Edemar? Conta pra gente essas novidades.
É uma novidade aqui no Brasil, mas a gente já. A MVB é uma empresa que foi criada há 75 anos para pensar inovação no mercado do livro lá na Alemanha. Então, ao longo desses anos todos, né, pensando em soluções de tecnologia para o mercado do livro, a gente acabou desenvolvendo e adquirindo alguns negócios também. Em 2018, a gente adquiriu o serviço de DI PubNet, que é o maior serviço de DI dos Estados Unidos e Canadá. Serviço de DI é um serviço de automação de pedidos, ou seja, ele vem para facilitar a vida tanto da livraria, para receber um retorno rápido dos pedidos que são feitos, quanto do lado da editora, porque todas as checagens de estoque, disponibilidade, se o pedido está com o preço certo, é tudo feito automaticamente.
Quer dizer,
Então, a
o
livraria.
livro está saindo, está acabando o estoque, a editora já fica sabendo e já auto.
Isso, o livreiro vai fazer tudo dentro do sistema dele. Então, quando chega o ponto de pedido de determinado item, algum conjunto de itens para pedir para a editora, o sistema gera esse pedido, a ideia é o livreiro apertar um botão e, em questão de segundos, saber se o fornecedor, né, a editora ou o distribuidor, atende esse pedido de maneira completa ou de maneira parcial. E do lado da editora, isso é interessante também, porque a editora para de ficar recebendo aquele tanto de e-mail com PDF anexado, tem que checar estoque, devolver o e-mail, tudo isso daí leva tempo e vai muito trabalho. Então, toda essa checagem, se tem estoque, se as condições estão corretas, é feita de maneira automatizada. E no momento que a editora aceita o pedido, né, de novo, a editora usa o sistema dela, vai vir um pedido, e o sistema da editora fala: olha, esse pedido está ok, vamos separar os livros aí e emitir a nota fiscal. No momento que a editora emite a nota fiscal, essa nota fiscal já é transmitida automaticamente via sistema também para a livraria, e a livraria não tem que ficar também digitando os dados da nota fiscal para inserir no sistema dela. Então, a gente consegue trazer muita eficiência e uma agilidade muito grande também nesse processo de pedido.
Boa. E agora, e como que as editoras vão ou e livrarias precisam adotar? É só falar com o seu representante MVB, é isso?
Isso, a gente está no momento de implantação. Então, o que que a gente está fazendo? A gente está conversando com os sistemas e a gente criou um hub de integração. Então, qualquer sistema vai se integrar à PubNet de maneira bem simples. A gente tem uma área técnica na MVB também, que vai dar todo o suporte, colocar a mão na massa para essa integração acontecer de maneira mais rápida possível. E na medida que os sistemas vão se integrando, a gente vai iniciando os testes. A gente já começou os testes com algumas editoras e algumas livrarias, ainda um teste fechado em menor escala, e a partir agora de abril a gente vai começar a ampliar esses testes para outras editoras e outras livrarias. A ideia é que a PubNet comece a entrar em operação mesmo no segundo semestre. Então, é até de maneira que a gente considera rápida, porque a principal pendência que a gente tinha para a implementação da PubNet era a questão de integração com sistemas que a gente está resolvendo antes de falar com os editores e com os livreiros.
Quer dizer, resolvendo essa integração, como você já afirmou bastante, vai ser algo bem tranquilo, porque a gente vai integrar no sistema já da editora, que o pessoal já está acostumado a fazer. Então, a mudança também no dia a dia é mais para facilitar, não para criar mais um problema de TI, é isso, né?
É isso aí. Então a gente vai resolver o problema, a gente não vai trazer mais problema, pelo contrário, a gente espera que a PubNet vai trazer um ganho muito grande, tanto pelo lado da livraria quanto pelo lado da editora. E a PubNet já tem mais de 20 anos de mercado, o mercado americano, o mercado canadense usam extensivamente a PubNet, cerca de 15% de todo o faturamento desse mercado transita pela PubNet. Então, é um sistema muito robusto, seguro, consolidado, como são os produtos da MVB também. A gente preza muito por essa questão da segurança, né, e da eficiência.
Muito bom. Ótimas notícias. Edmar, muito obrigado aqui
Legal.
pelas informações e a gente vai se falando. Até mais.
Tá legal, Fábio. Um abração. Tchau, tchau.
Boa. Gilmar, a gente sabe que você está fazendo eventos, tudo, né? Quer contar pra gente? A gente está gravando no dia 20 de março e vai entrar no ar na segunda-feira, que é pá, 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 dia 25,
Dia
né?
25?
Isso.
Bom, eu tenho algumas entrevistas agora essa semana, mas já vai ter passado já, então já passou. Estou falando com vocês agora no futuro, mas é no passado. Mas na semana aí que vai ao ar esse podcast aqui, eu vou estar na Rádio Bandeirantes, às 7h30, lá no programa Estação Band FM. Vou estar ao vivo lá no estúdio com eles lá. É, já me falaram comigo aqui para a gente falar um pouquinho sobre fake news e sobre o livro, né? E também eu vou estar passeando aí pelo Brasil para divulgar o livro, né? Aí, à medida que for aparecendo aqui as pautas aqui, eu vou avisando para vocês. Em maio também a gente tem, né? Um negócio bacana lá, com o pessoal lá dos Três Elementos, que eu vou participar lá também. Mas aí, quando estiver chegando mais perto aqui, eu vou avisando para vocês. É, eu também, além disso, eu palestro, né? Ministro uma palestra sobre fake news nas universidades e também nas escolas. Então, eu estou sempre aí. Quem quiser também entrar em contato para a gente falar sobre isso, é muito bacana. Inclusive, né, para a gente acabar com a desinformação, não tem outro jeito do que a educação, né? Que é a informação, né? Então, eu costumo falar nas escolas, para as crianças, para os adolescentes, também para cursos de jornalismo também. Eu costumo falar em universidade sobre esse assunto. Então, é bem bacana. Estou sempre aí no radar desse pessoal aí para falar sobre isso e tentar diminuir um pouco, né, a desinformação na rede.
Gilmar, a gente vai agora para as indicações, mas já agradecendo aqui. Deixa eu começar para dar um tempinho para a gente sempre. É uma surpresa para os convidados aqui, então o Gilmar já está dando uma
Estou
procurada, mas.
procurando aqui.
Eu queria sugerir, eu não sou jornalista nem nada, mas tem uma das séries que eu achava que é mais fascinantes. O Guilherme viveu muito em redação de notícias, mas eu imagino que não seja assim. Mas eu achava uma série super bem construída que chamava The Newsroom. Não sei se já viram. Foi produzida pela HBO. Foi do roteiro do Aaron Sorkin, é um cara que fazia uma outra série que eu adoro, que é o West Wing. Mas era fascinante e mostrando, tipo, coisas que dá a impressão que se jornalistas falassem tudo que pensam e falassem no ar. Aconteceria. Mas é muito bem construída, assim, a trama muito bem feita, sabe? Acho que eu reassisti faz pouco tempo, realmente não perde, e até piora, na verdade. Naquele momento era 2012, acho que foi o ar, então era, digamos, as coisas muito mais simples, né? Uma década atrás, mas é muito, muito boa, vale muito a pena, principalmente pelos roteiros e diálogos. E você, Gilmar, tem alguma dica aqui pra gente?
É, você falou em série, eu lembrei de uma série, eu acho que é da Grã-Bretanha, essa série que chama Years and Years. É muito bom também, muito bacana. Conta o mundo tá indo pro buraco. E aí tem uma família, e é legal porque a família é super carismática e tal, né? E aí no último dia o Trump, né, tá na presidência ainda, e no último dia o Trump decreta, faz um decreto lá que, meu, acaba com a vida das pessoas de um jeito, acaba com a economia e essa família continua unida. É bem, bem legal, chama Years and Years. Eu não sei nem onde tem, mas deixa eu contar para vocês um podcast muito legal que eu ouvi que chama O Presidente da Semana, muito legal. Pode procurar aí, se eu não me engano é da Folha, do Estadão, não sei, mas é muito legal. Cada capítulo ele conta a história de um dos presidentes, né?
É da
É,
Folha, da Folha.
desde o primeiro até o, se eu não me engano, até o Bolsonaro, eu
Bolsonaro.
acho.
Foi até
Isso.
Bolsonaro.
E é muito legal porque assim, a cada episódio você vê que o povo está à espera, né, daquele Messias que vai vir aqui, vai resolver o Brasil e está todo mundo confiante que agora vai, que agora vai. E é muito bom, é muito bom. Pode assistir, pode ouvir, que são capítulos excelentes, bem, bem trabalhado, muito bacana. E no YouTube tem um canal bastante legal em inglês, mas tem a traduçãozinha embaixo ali, quem quiser, que é o Capitão Disillusion. É muito bom, não sei se vocês conhecem. Eu até esqueci qual que é a origem, qual que é onde que ele nasceu? Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui de onde que ele. Que ele não é americano, mas ele fala em inglês. E ele pega esses vídeos da internet que tem efeitos especiais, que tem cortes, que tem, por exemplo, sujeito que acerta todas as vezes a bola na cesta, né? O cara do basquete que, sem olhar, ele joga a bola e acerta e tal. E aí ele mostra como é feito, como são feitos esses truques. Inclusive, ele mostra até quais são os plugins que foram usados no After Effects para fazer aquele efeito de explosão, sabe? É muito bom. Chama Capitão Disillusion e ele explica muito bem, com muito bom humor. Ele tem a cara pintada assim de prateado, sabe? Dali para baixo. É muito legal. Então procura aí Capitão Disillusion, Presidente da Semana e Years and Years aí. Três indicações para vocês aí, para vocês se divertirem.
Muito bom. Ah, e só para também complementar, o Presidente da Semana, acho que foi o primeiro podcast roteirizado que explodiu, né? E era o Rodrigo Vizeu, que estava na Folha, e acho que foi o primeiro
Isso.
podcast da Folha, né? Antes até do Café da Manhã. E ele fez, acho, e a conta era um presidente por semana, claro, até chegar na eleição, e ele fez, acho que o do Bolsonaro, ele não sabia qual o resultado, né? E afinal ele fez. E foi logo em seguida, mas é
Então, muito
realmente
bom, muito bom, muito
incrível.
bom. E o Capitão Disillusion, ele é sueco, mas é estranho, eu achava que ele era outra nacionalidade. Ele é diretor de cinema e aí ele montou esse canal, ele vai explicando lá esses vídeos, né, que aparecem na internet, que você fala, nossa, que estranho, esse cara pulou dentro do carro, como é que, será que é verdade e tal? E ele faz, é o que eu gostaria de fazer se eu tivesse dinheiro, entendeu? É o que ele faz no canal dele. E é muito bom, e com muito bom humor, Capitão Desilusion.
Boa. E você, Sobota? O que tem para indicar para a gente?
Cara, eu vou indicar o último livro que eu li aqui, que é Para Isabel, Uma Mandala, do Antônio Tabucchi. Foi publicado aqui no Brasil pela editora Estação Liberdade. O Tabucchi, ele é um escritor, ele é nascido na Itália, né? Ele é italiano, mas morou muito tempo em Portugal, e ele era tradutor, né, de escritores portugueses e até brasileiros. Ele traduziu, por exemplo, Drummond para o italiano, e especialmente o Fernando Pessoa. E esse é o primeiro livro póstumo dele, né? Ele morreu em 2012. Esse livro, que é um romance, foi publicado em 2013 e estava inédito no Brasil até agora. E aí a editora Estação Liberdade trouxe agora. Então fica a dica aí para quem está procurando uma ficção bacana, Para Isabel, Uma Mandala, do Antônio Tabucchi.
Muito bom.
Legal. Legal.
Gilmar, cara, muito obrigado aqui pela conversa. Foi muito, muito bacana e também acho que educativo para não cair mais nessas fakes aí. Mas valeu mesmo, né? A gente vai colocar todos os links aqui também das redes e também do livro, né? Mas valeu e boa sorte aí nesse novo caminho aí.
Caçador de mentira.
Boa. Valeu.
Falou, gente. Obrigadão, viu?
Valeu,
Obrigado pelo
Gilmar.
convite. Até mais.
Tchau.
Valeu.